Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.
A definição melhor do voluntariado é a doação de tempo. Além dela dar uma clareza, né, que distingue do que é ser solidário, ser um filântropo, ser um doador, ela tem uma interpretação universal. Quando eu me apresento e digo eu sou voluntário, as pessoas automaticamente pensam. Ela ofereceu seus talentos, habilidades, sua energia, mas o bem mais precioso que ela entregou foi o tempo, né? E aí eu digo, né, aí conecto, né, com a questão da espontaneidade, de ser uma decisão individual, pessoal e espontânea, né? É uma decisão que não é negociável, né? Vem do teu coração, não existe outro lugar para o voluntariado nascer. E aí, aquele movimento da razão, né? De lembrar que é uma decisão que eu vou colocar, né, nessa oferta de tempo com muito comprometimento e muita responsabilidade comigo mesmo e com quem eu estou oferecendo, né? Uma organização, uma causa. O Brasil chegou a ocupar a 5ª posição no Giving Index, né, com relação ao número de voluntários, né, não por porcentagem da população, mas por números absolutos de voluntários. E o último índice foi em 2018, a gente caiu para a 7ª posição. Ainda estamos entre os 10 países com maior número de voluntários, fala aí de perto de 20 milhões de brasileiros, mas em porcentagem da população é 13%, né, da população adulta, ainda é muito pouco, né? Os países que se destacam em porcentagem da população nesses índices é 40% da população jovem adulta, né, que faz trabalho voluntário. A gente ainda está educando para a prática do voluntariado. A gente viveu aí, no momento da pandemia, aquilo tudo se misturou, né? O que era ser voluntário, o que era ser gentil, o que era ser solidário, o que era doar, né? Mas a clareza do que é o momento do voluntariado, em que ele atua, que ele destina parte do seu tempo, que ele se organiza para aquela ação, ela é um processo educativo mesmo, né? Que vem um pouco das famílias, um pouco das práticas das escolas, um pouco das próprias organizações abrirem espaço para que as pessoas possam participar, né? Então, nós ainda estamos nesse processo, né? 2019, o Giving Index comemorou 10 anos, né? O índice de solidariedade. Eu gosto muito de usá-lo porque ele é um índice que nos coloca no globo, né? No planeta, né? Dialogando, e ele consegue, como ele é um índice que se repete anualmente, a gente consegue acompanhar até os momentos históricos marcantes, porque que aumenta ou diminui, né? E aí a gente realmente, na média, né, de comemoração aí dos 10 anos, a gente fica com números bem pouco expressivos de participação voluntária. A gente foi muito inspirador, o Brasil na década de 90 cria o primeiro, faz assim um grande movimento, não foi o primeiro, mas um movimento de marco regulatório já do terceiro setor. A gente acabou de passar por outro agora, né, em 2014, 15, mas a gente já tinha passado na década de 90, e vem uma lei federal reconhecendo o voluntário dentro das organizações, né. Então, isso eu vou dizer que é inspiração. É muito raro eu estar num congresso internacional, principalmente os da América Latina, que as pessoas não façam referência à nossa legislação, que foi, inclusive, inspiradora para outros que criaram as suas legislações. Então, talvez, nesse aspecto, né, a gente se destaque e tenha essa inspiração para compartilhar. Em compensação com o mundo, eu acho que a gente tem que aprender a trazer o voluntariado, desmistificar que é difícil, que é complicado, que é só para quando eu tiver tempo sobrando, não existe tempo que sobre em nenhuma fase da vida, né? Então, é decisão e ocupação do meu tempo, né? Uma priorização de escolha, né? Então, eu acho que a gente ainda precisa muito de ter isso na mídia, das pessoas falarem mais sobre a prática do voluntariado, contarem, convidarem, né, engajarem para o voluntariado. E isso a gente vê muito, né, nos movimentos, inclusive, assim, hoje o Brasil reconhece as horas voluntárias como atividades complementares para os jovens universitários, mas ainda falta explicar para ele o que é isso, né? O que está agregando na vida dele, né? E isso acontece em alguns países, né, da América ou da Europa há muitos anos, né? O jovem nem se forma no ensino médio se ele não tiver uma contribuição social, né, para... E isso são créditos que ele leva para se candidatar a uma vaga na universidade, né? Essa consciência cidadã, né? Eu falo muito do exercício da empatia, né? Não dá para ficar alheio à dor do outro, né? À vulnerabilidade do outro. Então, o voluntariado me dá a oportunidade de eu ter essa consciência e fazer um movimento para transformar isso, né? Então, está ao meu alcance, né? Então, acho que a gente ainda precisa educar para isso, mostrar que todo mundo tem algum talento que pode oferecer e alguns minutos do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês, para uma causa, para um projeto, para alguém, né? Para alguma organização. A primeira coisa para ter um programa de voluntariado que seja relevante e organizado é ter um líder, né? Sem uma liderança, uma coordenação, um gestor, dificilmente o voluntariado caminha. É um departamento de pessoas, é um departamento de recursos humanos, a mão de obra é voluntária, não remunerada, né? O Brasil tem uma legislação toda própria para isso, mas são pessoas, e pessoas precisam de quem as oriente, treine, reconheça, avalie, valorize, né? E para isso a gente precisa, acho que o ponto mais importante para iniciar um programa é a questão da liderança. E depois, tendo esse líder, o segundo ponto seria criar uma política, normas, procedimentos, customizado para a realidade daquela organização, né? Tudo que é alinhado e combinado fica muito mais transparente, os relacionamentos com muito menos conflito, confronto, né? Então, criar uma guia de voluntariado, um manual do programa de voluntariado com direitos, deveres, é fundamental também para o sucesso do programa. E a terceira coisa que eu coloco, né, vamos pontuar aí três questões, né, o líder, as boas práticas ali, né, uma orientação clara sobre como funciona o programa naquela organização, e aí cria boas vagas, boas oportunidades, né, ser criativo, original, né, e muito comunicar com muita clareza, né, aonde eu posso ser voluntário, né, as pessoas falam assim, ah, é informática, mas eu quero que digite material, que grave vídeo, que conserte computador, que dê aula de informática, então, criar oportunidades muito bem descritas, muito bem orientadas, para que quando as pessoas olhem, né, fique um entusiasmo e dizer, ah, isso eu posso fazer, esse tempo eu tenho para oferecer.
Legal,
então, acho que são três pontos para começar aí. Primeiro, o medo, né? Eu acho que aquela onda que veio do medo assustador de conteúdos de todos os lados, né? A informação não te dava nenhuma segurança, e quando você via, você já estava espalhando aquilo sem nem saber se era real, né? E isso, obviamente, impactou no voluntariado, porque eles foram afastados das suas posições presenciais, né? Acho que a primeira coisa foi a gente ter que cuidar da vida de todo mundo, né? Vamos entender tudo isso. Aí veio uma onda de grande aprendizado. Vamos separar o que é verdade, o que é mentira, vamos ver o que a gente pode fazer, o que não pode, né? E os programas passaram por esse mesmo momento. Vamos pensar o que nós vamos comunicar para os nossos voluntários, vamos pensar o que nós podemos fazer para os públicos que são beneficiados pela nossa organização, que vão estar privados da participação dos voluntários. E aí, esse momento veio de um planejamento, de uma organização e de um repensar os seus programas, né? Então, usando a comunicação nos grupos, os trabalhos remotos, né? Então, que talentos e habilidades eu consigo usar daquele grupo de pessoas para agregar? Não, eles são ótimos articuladores, conseguem nos ajudar na captação de recursos que a gente precisa, nas mídias sociais. Então, assim, aí houve realmente o movimento de fazer do aprendizado uma ação mesmo. O voluntariado ainda, em algumas organizações, não voltou, né, no ambiente hospitalar, nas casas de idosos, nos abrigos, na sua forma presencial, mas com a tecnologia muitos foram adaptando, né, com mentorias, com participações à distância, com formação, né, um momento para também formar, né, o voluntário, trazer novos conhecimentos, né, e também os que voltam e já estão na ativa no seu formato presencial, a organização teve que fazer um investimento em todos os sentidos, no treinamento e nos equipamentos de segurança. Então, só voltou para estar presencialmente em algum lugar, o voluntário que passou por treinamento mesmo e está levando todos os equipamentos de segurança, né, máscara, às vezes até aquele protetor mais de acrílico, se necessário luva, o distanciamento. Então, numa triagem de doações que tinham 10, agora estão 3, 4 voluntários para ter um distanciamento. Então, assim, teve esse movimento de tirar, né, do medo, gente, para tudo, tira, né? A gente tem uma população de voluntariado também que fica naquele mais de 60 anos, então esses, então, realmente, um grande medo, foram afastados rapidamente, mas aos poucos eu acho que vai voltando e vai ter uma demanda social muito grande, né? A gente vai ter uma acho que mais do que vulneráveis em ambientes, como eu falei, do hospital, da casa dos idosos, a gente vai ter uma comunidade, né, no entorno das nossas organizações, com muitas demandas, né? Então, mais do que nunca, o voluntariado vai estar presente de alguma forma para fazer a diferença, né? Nós já estamos num momento de mais flexibilização, de mais tranquilidade, mas eu vou trazer algumas reflexões e algumas dicas de gestão de programas de voluntariado para esses tempos de pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre como foi a gestão da crise, os novos caminhos que surgiram para o voluntariado e algumas dicas também desse papel tão relevante do líder do programa de voluntariado para engajar novos voluntários e reter os voluntários que ele já tem. Bem, a gente viveu um momento absolutamente inédito, né, em todo o planeta. A gente se percebeu, de repente, no meio de uma grande tempestade e acho que pela primeira vez, né, eu tenho certeza que pela primeira vez a gente teve essa percepção muito, muito segura, né, de que nem todos, apesar de estarmos mergulhados na mesma tempestade, nem todos estavam no mesmo barco. Alguns tinham embarcações seguras, né, para tocar, né, esse momento tão difícil, mas alguns estavam realmente muito fragilizados, né. E com isso veio uma mistura, né, de sentimentos, né, uma vontade de ajudar, uma forte envolvimento com a questão da filantropia, da solidariedade, do doar, da gentileza, né, com o teu vizinho, com aquela pessoa ali perto da tua casa, e também uma forte consciência da cidadania, né, do o quanto era importante cuidar de si para o bem de todos, né. E no meio disso tudo, também a participação como voluntário, né. Para isso, nesse momento, sempre que me procuraram, eu orientei, procura uma organização que você já conheça, com quem você tenha algum vínculo, né? E também a busca dos grandes portais nacionais e mundiais que divulgam oportunidades de trabalho voluntário. Então, esse era o caminho para não só as ações de voluntariado, mas também as ações filantrópicas para buscar quem fosse transparente, né, e que fizesse um bom uso daqueles recursos, fossem eles financeiros, materiais ou de tempo, né, preciosíssimo de quem é voluntário. E aí vem aqui uma reflexão para eu passar para essas dicas que eu estou sugerindo para a gestão dos programas de voluntariado. Em tempos de escuridão profunda, não precisamos apenas de luz. A gente precisa ser luz uns para os outros. A minha dica número 1, seja um líder empático. Programas de voluntariado precisam de uma liderança, é fundamental a existência desse líder, desse coordenador, desse responsável pelo programa, e é fundamental que ele, nesse momento, mais do que nunca, exerça a empatia. Então, esclareça, escute, compartilhe, crie, né, um canal de comunicação segura, com conteúdos relevantes, né, acolha, reconheça, né, quem está interessado, quem quer participar, quem quer fazer parte, né? Agradeça, né, quem está envolvido no projeto, ou quem quer fazer parte, né? Então, esse exercício é fundamental para o sucesso do programa. A minha dica número 2 é crie oportunidades. A gente tem que sair da caixa, né? Houve muita criatividade para as oportunidades remotas, à distância, online, e mesmo as presenciais, desde que feitas, obviamente, com todas as questões de segurança necessárias. Eu listei aqui algumas inspirações para quem deseja criar oportunidades dentro da sua causa, do seu projeto, da sua organização social, para o trabalho voluntário, que não é necessariamente presencial, né? Então, você pode contribuir ajudando a aumentar a conscientização sobre segurança e saúde. Quantas dicas apareceram nas mídias sociais sobre o uso correto das máscaras, as técnicas de higienização das mãos, né? As questões até da solidão, da depressão, né? Inspire a comunidade para o voluntariado. Colha depoimentos dos seus voluntários, como eles participam, o que eles fazem, né? atue como um divulgador de causas e projetos, né? É a causa animal, é a da saúde, é a do meio ambiente, é a da garantia de direitos. A gente viu o quanto foi importante falar de violência doméstica, né? Nesse momento da pandemia, essa pode ser a minha bandeira, né? A questão da assistência, do esporte, né? As atividades físicas feitas em casa, né? E assim por diante. Doe sangue, né? Hoje em dia tem toda uma estrutura montada para que a doação de sangue seja feita com muita segurança, e aqui também a doação de leite materno, várias campanhas, né, que nesses momentos há uma diminuição por conta da insegurança, mas com certeza os bancos de sangue estão super bem preparados, assim como os bancos de leite, né? Coloque talento em movimento, né? Quanta gente está costurando máscara, está dando aula de tricô pela internet, gravando vídeos de contação de histórias, ajudando em tradução ou até complementando alguma atividade por meio de aulas de idiomas, né? Grave audiolivros, tanto para deficientes visuais, de baixa visão, como também para crianças ou pessoas que não têm acesso à leitura, né? As mentorias online, que manter um jovem dentro da escola, incentivar sobre profissões, organizar e apoiar as campanhas de mobilização de recursos materiais e financeiros, quanta gente organizando, né, grandes campanhas de arrecadação de cestas básicas, de alimentos. A gente viu uma grande campanha empresarial e de pessoas físicas sendo monitorada, né? A gente tem um monitor da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, da ABCR, das grandes doações, né? Então, eu posso apoiar isso, eu posso criar uma campanha para aquele projeto, para aquela causa, né? As campanhas online, inclusive. Traduzir documentos e conteúdos, né? Domino o idioma, posso fazer isso, né? Ou editar conteúdos para as aulas online. Buscar editais e publicações relevantes na internet para aquela organização, né? Apoiar a gestão das mídias sociais, nunca as mídias sociais foram tão utilizadas, né? Com as lives, com as divulgações, com as campanhas online, com as rifas e etc., né? Online. Hoje já estão se organizando até as festas juninas online para captar recursos. Então, o quanto eu posso apoiar e gerenciar, né, para a minha organização, abrir essa oportunidade, né, de contribuição. Produzir vídeos de contação de histórias, quem tem esse talento, né, de falar, de contar, né, de até teatralizar, né, uma história. Atender as chamadas de telefone e chats. Aqui eu estou chamando atenção para o projeto do CVV, mas muita gente criou esse canal para apoio de pessoas que estão muito sozinhas, ou para fazer visitas, ou em abrigos, ou em casas de idosos, né? As visitas virtuais, enviar cartões e cartas virtuais para aqueles que estão mais isolados, como crianças em casa de apoio, ou hospitalizadas, ou em abrigos, ou no lar de idosos, né? Se você tem condição, né, física e tem estrutura, você pode buscar um centro de crise, né? E aí, dentro da própria organização, muitas organizaram já algumas ações presenciais, obviamente tomando todos os cuidados necessários dessa participação, uso de máscara, os equipamentos de segurança necessários, né? O álcool em gel e etc. E os vídeos institucionais, talvez seja um novo momento, a gente precisa inclusive atualizar algum material nosso institucional, e às vezes esse é o momento. E até as capacitações por videoaulas, apoiando, né, lembrando que tanto as escolas não estando funcionando, os espaços, as organizações de contraturno escolar também não estão, né? Então, com as atividades presenciais, eu posso contribuir com isso. Então, abria-se essas novas oportunidades que podem ser feitas de forma remota ou online. E, por fim, a minha terceira dica, comunicação. Comunique, né? Comunique com quem já é voluntário, né? Mantenha esse relacionamento, esse sentimento dele de pertencimento, que ele faz parte, que ele está ali junto, apesar da distância física, né? Transmita segurança sobre o que está acontecendo, transparência, né? Inspire ele a participar. E para quem não é, crie, né, com muita clareza as novas oportunidades e faça essa chamada para o voluntariado. Eu acho que a gente caminha, né, e vamos torcer para isso, para um momento de mares mais calmos, mais tranquilos, né? Então eu deixo aqui três palavras que eu acredito que sigam aí conosco, né? A primeira palavra que eu digo é o cuidado, né? O cuidado comigo mesmo, o cuidado com o outro, né? Esse olhar para a dor do outro, a compreensão da limitação e da vulnerabilidade do outro, né? E ter esse olhar de afeto e empático para com ele, né? E cuidando-se, né? Um olhar de confiança, né? Uma palavra que vem aí de tempos melhores, de momentos melhores, de que as coisas vão passar e a gente vai ter, outro dia eu ouvi essa expressão, né? Teremos um novo, né? Um novo normal, e a esperança mesmo, que essa não pode ficar de fora nem na vida e nem no voluntariado. Quero, assim, deixar uma mensagem de bastante otimismo, de esperança, né? E convidar as pessoas para o voluntariado, né? Venha experimentar, né, a prática do voluntariado, e quem, por sua vez, está nas organizações e recebe os voluntários, né, que tem esse afeto, essa relação muito próxima com eles, né, e que use da melhor maneira possível o tempo tão precioso que ele oferece, porque é bom para quem faz, é bom para quem recebe, é bom para quem promove, e com isso a gente vai construindo aí uma sociedade mais justa, melhor para nós aqui, agora, e para as gerações futuras, né? Então, bora voluntariar!
Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor.